o secretário ainda diz que não se pode comparar o resultado do Espírito Santo com o restante do país, já que apenas os estudantes do Espírito Santo são obrigados a fazer a prova. Lá há uma exigência sobre isso. E o Enem é condição para receber o certificado de conclusão do ensino médio. Como nos outros estados não há essa obrigação, fazem a prova os alunos que vão utilizar o Enem para ingressar numa faculdade ou conseguir uma bolsa. É um exemplo que ele cita. No caso do Espírito Santo, 67% das escolas públicas tiveram mais de 75% de participação dos alunos. Diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que somente 26% das escolas tiveram a mesma situação. Então, o secretário, ele nos coloca o seguinte: as médias de todas as escolas distorcem o resultado. Seria preciso saber a nota de cada escola, e essa nota só poderia ser obtida se soubéssemos quantos alunos fizeram a prova em cada unidade. E aí ele afirma, o resultado com certeza seria diferente. Então, o que, que nós queremos dizer? No caso do Espírito Santo, embora ele tenha ficado em último lugar no Enem, em 27º, lá todos os alunos são obrigados a se inscrever no Enem, a fazer o Enem. No entanto, o resultado final, há essa distorção. Eu gostaria muito se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, né? Embora também se reconheça a necessidade de melhorar cada vez mais o ensino público no Estado, melhorar, mas no que se refere ao Enem, entendemos que há esse diferencial no caso do Espírito Santo. E gostaria de fazer uma pergunta também. A formulação das questões tem por base especialmente o conteúdo ministrado nas escolas da rede pública ou nas escolas da rede privada? Como é elaborado o conteúdo das questões do Enem?
Muito obrigado, senadora Ana Rita. Agora vamos ouvir a secretária. Temos mais alguma inscrição? Também, depois. Então, tá. Então, já temos o segundo bloco já com o senador Eduardo Suplicy e o senador Aníbal Diniz. Portanto, vamos iniciar a primeira fase de respostas e de manifestação. Com a palavra, a secretária Maria Nilene, por até 5 minutos.
Sim, bem rapidinho.
Pois não.
Concordo com o senador Inácio Arruda período integral, essa dedicação integral, exclusiva, do professor naquela escola, porque existe um envolvimento muito maior, não só com os alunos da escola, com a equipe técnica, mas também com a família. É importante que ele conheça a origem, por que muitas vezes esse aluno está apresentando problema na sala de aula. Isso é muito importante. Mas com esse novo modelo que nós temos agora do ensino médio, principalmente da educação profissional, que é concomitante, em que ele pode fazer na escola e fazer no outro o profissional, ou ensino integrado, que ele faz o ensino médio junto com a educação profissional, ou também o subsequente, que proporciona a esses jovens que, desde concluir o ensino médio, volta só para fazer a educação profissional. Eu tenho certeza que no nosso ensino médio vai evoluir bastante e ter bons resultados. Nós acreditamos nisso, ministro. Agora, com relação ao Espírito Santo, senadora Ana Rita, eu me surpreendeu porque acho que não é essa a realidade dele estar em último lugar, como diz aí. E outra, se você tendo acesso, o acesso aos dados do INEP, tem como você conseguir, sim, esses resultados, essa pontuação por escola, que foi o que nós conseguimos. E tendo esse acesso, acho que eu vou até entrar em contato com o Klinger, mas tem como ter esse acesso e saber esses resultados, sim, por escola. Essa pontuação por escola.
Muito bem, secretária. Com a palavra, o ministro Fernando Haddad, por até 5 minutos.
Bom, senadora Ana Rita, É inapropriada essa conta que foi feita em relação ao Espírito Santo pelas razões que a senhora própria colocou. A senhora está correta em afirmar que não é possível fazer esse tipo de comparação, porque não se calcula a média do Estado pela média das escolas do Estado. Isso é completamente impróprio, né? O correto seria, a partir dos microdados do Estado, no limite, a partir dos microdados do Estado, calcular a média do Estado, o que é muito diferente do procedimento que a senhora acaba de descrever. Em segundo lugar, o Espírito Santo tomou uma atitude que talvez outros estados venham a tomar, que é para exigir a participação no Enem como componente curricular obrigatório do ensino médio. Veja que a decisão não é uma pontuação mínima para a conclusão, é a participação no exame. E como é a mera participação, o aluno que está indo apenas pela obrigatoriedade, ele tende a ter um desempenho muito inferior ao aluno que vai para disputar uma vaga do ProUni ou do Sisu ou de uma federal. Então, realmente, em virtude dessa decisão, o aluno que não tem a pretensão de acesso à educação superior, ele acaba fazendo uma prova apenas para constar e apresentar o seu boletim para receber a de sua diplomação. O empenho dele na prova é muito diferente daquele aluno que voluntariamente se inscreve para disputar numa vaga no Programa Universitário para Todos ou numa estadual, numa federal, participantes do Sisu. Então, eu penso que nós devemos ter muito cuidado. Aliás, todas as cautelas que a professora Nilene se multiplicam no caso do Espírito Santo, né? Se multiplicam. O que cai na prova não é o que é dado na escola privada nem o que é dado na escola pública. É o que está na matriz de conteúdos da prova. É uma matriz pública. Os conteúdos cobrados no Enem são de conhecimento público. E é essa matriz que está agora sendo renegociada, né, para que nós desoneremos o ensino médio de uma carga conteudística que se volta mais para a memorização do que para o raciocínio. Então, isso está em debate permanente. Há um comitê de governança da prova, do qual participam universidades e secretários estaduais, para calibrar o conteúdo adequado para uma prova dessa natureza. E não é fácil convencer os dois lados sobre a linha fina, né, que tem que ser estabelecida. Por quê? Porque a universidade quer forçar o Enem para se assemelhar aos antigos vestibulares, e os secretários estaduais sabem que o maior inimigo da qualidade é justamente o programa tradicional de vestibular, que sobrecarrega indevidamente o professor, que não dá conta em 3 anos daquela quantidade de conteúdos. Senador Inácio Arruda, eu sou francamente favorável à escola de tempo integral. Nós estamos fomentando o ensino médio integral no país. O seu estado é vitrine desse programa. O senhor vem acompanhando, são mais de 100 escolas anunciadas, se não me engano, mais de 70 já inauguradas. Eu mesmo tive a oportunidade de comparecer a uma inauguração e fiquei impactado, né, pela qualidade. O projeto eu conhecia, porque o projeto foi feito a duas mãos, Ministério da Educação e Secretaria Estadual. Mas a qualidade da obra, né, do material empregado, né, muito interessante o que aconteceu. E o ensino médio inovador, como vocês puderam ver também, tem impactos positivos. Nós estamos com o Pronatec, nós vamos estar com o ensino médio integral à mão. Assim que aprovarmos o Pronatec, o Brasil começa a implantar rapidamente o ensino médio de tempo integral, ou com a educação profissional, ou com outras alternativas de formação do jovem, e eu acredito muito nisso. A questão da federalização, que o senador Cristóvão defende há 7 ou 8 anos, eu ouço ele falar. Eu não conheço, aí é por ignorância mesmo, eu não conheço a PEC, a proposta de emenda constitucional, proposta pelo senador. Eu não sei se isso foi apresentado ao Senado ou não. Há uma proposta escrita de federalização?
Tem que federalizar.
Sim, mas como isso se traduz na prática ao desenho disso? Porque já são muitos anos de debate e eu nunca me foi apresentado um desenho sobre o qual eu poderia me manifestar ou o Ministério da Educação. Abstratamente falando, nós estamos federalizando uma série de coisas, né? Por exemplo, a expansão da rede federal, tanto de universidades quanto de escolas técnicas, o piso nacional do magistério, o próprio Fundeb tem um caráter federativo muito importante. Agora, para além disso, eu precisaria ter um pouco mais de subsídios para compreender como se traduz na prática. Municípios e estados repassariam os recursos da educação para a União? Enfim, eu tenho alguma dificuldade de compreensão da matéria. Mas, enfim, assim que ela for colocada à mesa, nós teríamos condição de discutir. Rapidamente, se o senhor me permitir dois minutos a mais para lhe responder. Né?
Pois não. Com a concordância do senador Inácio Arruda.
O senhor fez perguntas importantes. A abstenção no Enem é basicamente a mesma desde o início do processo. Tivemos um único ano, que foi o ano justamente do crime que foi cometido contra o INEP, já apurado. Felizmente, o criminoso já devidamente punido, né, com mais de 5 anos de reclusão. O Ministério Público, inclusive, achou pouco a pena pela desgraça, né, que ele produziu para a reputação do nosso Instituto de Pesquisas, né, que até hoje sofre o abalo desse atentado, mas ela tem se mantido na casa de 28%.
A abstenção.
Ela gira em torno disso desde sempre. Né? Eu entendo, nós estamos fazendo. É muito fácil se inscrever no Enem. Muito fácil. Você simplesmente basta ter acesso de 1 minuto à internet e se declarar de baixa renda para não sequer precisar pagar a taxa de inscrição, você está inscrito. Então, sempre a abstenção vai ser alta, porque é tão fácil se inscrever, você faz de forma quase que impensada, né? Basta ter um CPF e se declarar de baixa renda, você está inscrito sem pagar absolutamente nada. Então, é natural que 25, um quarto dos estudantes aproximadamente não compareça no dia da prova. A proporção de participação da escola particular é muito superior. Né? Eu diria que o dobro. Estou fazendo uma conta de cabeça, porque, veja bem, nós tivemos 1 milhão de participantes concluintes. Desse 1 milhão, cerca de 800 mil de escola pública, 200 mil de escola particular. Tá? Ou seja, 20%. Quando é 10 a matrícula da escola particular. Então, se 20% dos inscritos é de escola particular, é o dobro da proporção. Concorda comigo, senador?
E sempre os 20% dos melhores alunos da particular.
Mas da pública também. Né? Mas quem participa da pública também são aqueles que têm maiores ambições. Eu não considero o Enem uma maneira correta de comparar escola pública com particular, até porque nós temos um indicador que é muito mais preciso para isso, que é o IDEB. O IDEB dá essa medida com muito mais precisão, além do fato de que a escola particular, o investimento por aluno na escola particular é de 3 a 10 vezes superior ao investimento por aluno na escola pública. De 3 a 10 vezes. No caso daqueles colégios no topo do ranking, chega a 10 vezes o investimento. Né? Chega a R$ 2.000, R$ 2.500 por mês contra R$ 2.500 por ano na escola pública. Então, é uma comparação, eu julgo, das mais injustas. Né? Porque a escola pública recebe todo mundo, não há seleção. Né? É o quilombola, é o filho do pescador, é o indígena, é o negro, é o pobre, é universal, é republicana. A escola particular, não. E ainda assim, recebendo os filhos da classe média alta, a escola particular ainda conta com de 3 a 10 vezes o recurso que a escola pública conta. Então, me parece um pouco equivocada essa comparação, embora nós tenhamos observado que a distância tem diminuído entre a escola pública e a particular. Isso nós temos que buscar até oferecer a todos os brasileiros isonomia, né, de qualidade. Concordo com o senhor, tem que ter um número mínimo de participantes para a nota ser divulgada. Eu acho que o número foi até um pouco baixo, 2% dos alunos participando da prova para divulgar a nota, naquelas faixas que a professora Nilene colocou, de 2 a 25, 25 a 50. 2 talvez seja baixo demais. Né? Propor uma taxa de participação um pouquinho maior para que a nota seja divulgada pelo INEP. Acho que respondi a todas as questões.
Perfeitamente. Não havendo nenhuma solicitação para a réplica apresentada pelos senadores, eu passo a palavra. Pois não, senadora Ana?
Não, eu só gostaria de fazer um rápido comentário. É importante esse esclarecimento feito por vocês, porque realmente nos preocupa, né? Porque foi amplamente divulgado no Estado essa colocação do Estado do Espírito Santo. E nós sabemos que, realmente, a escola pública precisa melhorar no Estado, precisa ter maior investimento, isso é reconhecido, inclusive, pelo próprio governo do Estado, mas é injusto o Estado estar penalizado considerando essa fórmula, né, de cálculo ali para poder fazer essa listagem aqui, né, por ordem aqui de quem obteve maior quantidade de pontos. Então, acho que é importante esse esclarecimento e eu penso que é preciso fazer esse debate realmente lá no Estado para não desqualificar a escola pública e nem penalizar o próprio Enem. Né? Acho que é preciso conhecer, de fato, as regras para que as pessoas tenham a devida clareza, porque esse resultado foi divulgado pelos jornais. Né? Então, são as informações que a sociedade tem. Né? Então, é preciso... Sim?
Eu permiti um comentário. No PISA, o Espírito Santo ficou entre os seis estados de melhor desempenho. Se não me engano, está entre os 6 estados de melhor desempenho. Então, a senhora pode realmente ter tranquilidade em dizer que isso não expressa a realidade do Estado. Eu estou lhe afiançando isso.
Fico muito agradecida pela informação. Isso é muito bom, porque, né, realmente o resultado assustou. Né? Então, assim, acho que é bom esse debate em função disso também.
Obrigado, senadora.
Presidente.
Pois não, senador Zé.
Rapidamente, porque... Ministro, nós temos uma paralisação já de 60 dias na área dos institutos federais e, mesmo que seja formação profissional, muitos também prestam provas do Enem nessa faixa de estudantes dos institutos. Tem um processo de negociação, como é que isso está? Embora não seja a causa central aqui do nosso debate, mas era importante a gente ter essa informação.
Bom, essa já não é uma réplica, mas vamos lá. Pois não, ministro. Na sequência o ministro se manifesta. Então, agora, com a palavra, por até 3 minutos, o senador Eduardo Suplicy, depois o senador Aníbal Diniz.
Senhor presidente, senador Paulo Bauer, prezado ministro Fernando Haddad, prezada senhora presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, Maria Nilene da Costa. Eu acho que o Enem vem tendo um propósito muito importante de democratizar oportunidades de educação no Brasil e de melhor auferir o desempenho dos estudantes. E, em ocasiões anteriores, o ministro Fernando Haddad nos explicou aqui de como o Enem vem ampliando as oportunidades para estudantes de diversas áreas do Brasil poderem estudar, eventualmente, em outros estados, em outras, nas melhores escolas do Brasil ou universidades. E gostaria de saber se há um levantamento desde o início e nesta expansão do Enem que possa mostrar que efetivamente este resultado, essa expectativa está sendo preenchida, de se há algum estudo por parte do Ministério da Educação já indicando que há um número significativo de jovens que, tendo feito seus estudos de ensino médio, tendo feito o Enem e conseguido vagas nas instituições de melhor nível de ensino, muitas vezes têm, portanto, aproveitado estas oportunidades. se há um balanço deste resultado. Tendo em conta os problemas que se defrontaram com o Enem nos exames que se realizaram, que medidas estão sendo tomadas para efetivamente se evitar os problemas, seja aqueles de vazamento de informações ou outros que surgiram? E se pode nos dar uma ideia de qual é o custo hoje da realização do Enem no orçamento do MEC? E com respeito ao tema que a senhora Maria Nilene da Costa aqui colocou, dos resultados positivos de se passar para o ensino integral, eu ouvi nesses dias uma certa preocupação daqueles que trabalham no sistema educacional brasileiro, né? O que significará em termos de custos a passagem do ensino em tempo parcial ou ensino, digamos, de um meio período para tempo integral, se o Ministério da Educação está preparado com respeito a este aspecto do ponto de vista, vamos dizer, da carga de trabalho dos professores e servidores? Como é que é este impacto, se será viável, de fato, acontecer isso?